Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. O cortiço em que morávamos gozava da fama de ser um dos mais pacatos do bairro, devido à previdência do proprietário, um carroceiro português, que morava com a família no local, na primeira casa à esquerda do portão. Ele gabava-se de só consentir ali gente séria, e o caso é que os moradores ficavam atolados naquela ignomínia anos e anos, afeitos à promiscuidade e retidos pela barateza dos aluguéis. Eu passava os nossos nos dia fosa no sol os legio e voltava sem pressa para o meu quarto, melancholico. Estudava com esforço, arrancava as ideias do cérebro dolorido, pertinamente, lutando com a preguiça que me invadia toda, com a inteligência que fraqueava e repelia as lições. Mas o vesmante daquele pôr de cortiço, daqueles vizinhos que na fama de moderados se esmurravam e guinchavam impropérios, dava-me alentos para a lucta. O senhorio mascarou um dia a sua propriedade com o nome de Avenida, caiu às casas, despediu um casal de pretos quitandeiros, os que empestravam de frutas podres todo o cortiço, fez uns tanques para as lavadeiras sem elevar o preço das suas casinhas.
Isso.
Nos a decidiu, pô. Ele bem sabia que a gente não podia ir mal ter a outras portas mais asseadas. O dilheiro era quase nenhum, e a saúde fraca. Entretanto, distinguia-nos sempre com as suas menos rudes cortesias. Duas casas adiante da nossa, ao lado da ilhola, morava uma mulá gorda, a Laia, lavadeira, que invariavelmente o sabe todos os vinha cambaleando da venda, a falar alto, sobraçando uma garrafa de parate. Toda a gente do cortiço se reunia e a provocava, rindo muito das suas palavras inconessas e dos seus esgares. Mandavam-na dançar, batiam palmas, a afobian lundus, incitando-a aos requembros em que ela bambolhava para o corpo mal firme. Às vezes a desgraçada é ao chão. Vaiavam-na estrepitosamente, ela entangada, atirava-lhes pildras e os chinelos, e eles fugiam, às gargalhadas, batendo com os tamancos ou os pés descalços no chão. A segunda-feira eu lá lia muito triste com olheiras fundas e nodoas de pancadas no rosto e a pedir-nos trabalho. Era então um grande sermão que parecia convencel. Mia mãe admoestava muito, ela chorava e saía, com a grande trouxa de roupa para o tanque. Veja lá, eu a lia, dizia-lhe sempre a minha santinha, eu sou responsável por tudo isso. E não quero dar má contas aos fregueses. Fique descansada, não há de faltar nada.
E não falta!
À direita da nossa casa ficava de uma família gaga, operários de uma fábrica de chinelos, a mulher, o marido e duas filhas moças, que iam todos os domingos para a casa de um tio Rúbios e fechavam-se as horas da comida para não repartirem os restos com o Lucas, que tinha o costume de pedir alimento a quem visse comer, ou ao tio Bernardo, o idiota velho, e que o carroceiro sustentava e a quem todos davam os magricimos sobejos. O tio Bernardo, um mina, pagava essas coisas ao proprietário, varrendo a calçada e lavando os esgotos com uma regularidade nunca alterada. Entre todos os moradores da avenida distinguiam-se dois rapazes tiroleses, muito amigos, e que viviam juntos na mais pura harmonia. Via-mos passar todas as manhãs com as suas ferramentas de trabalho a caminho da oficina. O mais velho, Túlio, era carpinteiro, tralhava e fazia trapecúlio para ir buscar a noiva à Itália. O outro parecia menos assíduo, o voltava muito mais cedo para casa e chegou a provocar uma pequena desordem, tentando raptar a filha de uma paraguaia da mesma estalagem. A mulher fez barulho, armou mesmo um escândalo, mas o Túlio interveio, tudo ficou em paz. Bem, dias depois deste acontecimento, correu rapidamente o boato de que o Giovanni matara o companheiro, seu protetor, Patrício, quase seu irmão. O tio Bernardo tinha o visto sair alta noite, sanjado de sangue, maldosamente, cozendo-se com a patarede a olhar para trás, como se temesse ser seguido. E apesar do tio Bernardo ser um idiota, sem responsabilidade, vivendo por esmola no cortiço, toda gente lhe prestava atenção, fazendo-o repetir, em frente ao quarto do fechado, a mesma coisa de instante a instante. Uns pingos de sangue na soleira justificavam a história do desgraçado demente, negro velho e hidrópico, de quem eu sempre tive muita repugnância e muito dó. Eram 7 horas da manhã, chovia e a porta ainda fechada do quarto número 10 e ajuntando o povo, ouviam-se exclamações.
Oh, meu Jesus!
Aquele diabo como era sonso. Eu sempre lhe achei mácara. Pobre Tólio! A paraguaiana estava fazendo coro com o filho mais novo ao colo e os dois gêmeos do penúltimo parto agarrado à sua saia de chita já rota, muita escorrida. E esticava o pescoço de cordovês salientes, à espera da autoridade. Às 8 horas chegou a polícia e, afastando os curiosos, procedeu ao arrombamento da porta. Houve então um murmurinho de espanto e a massa de povo, já muito compacta, apertou-se ainda mais, avançando na sofreguidão de presenciar tão gênio e não o espetáculo. Para ir para a escola, eu tive de passar pela casa do Túlio e instintivamente olhei para dentro. Ele estava deitado de costas, com o peitilho da camança manchado de sangue, a boca e os olhos muito abertos. Senhoritos, senti talvez caísse se minha mana não me amparasse, apressando o passo. Foram interrogados muitos moradores do cortiço e averiguaram ter sido a morte causada pelo ferimento de ouro a compasso, no coração. O miserável Giovanni esperara que o amigo dormisse e então, para mais livremente roubar-lhe o seu pequeno pecúlio, junto à custa de trabalho e de sacrifícios, enterrou-lhes apedadamente o ferro pelo peito dentro. Depois fugiu levando consigo a chave de casa. O caso é, infelizmente, vulgar. E se o narro é por influir no meu organismo de uma maneira incrível. Passava noites em claro, vendo o pobre Quitúlio morto, assistindo-lhe ao passamento, seguindo na minha doente imaginação os passos do criminoso, chegando-me muito para minha mãe, pedindo-lhe que acendesse a vela, cobrindo-me de suores frios, horrorizada, trêmula, enlouquecida. Sempre que passava pelo quarto número 10, voltava o rosto peara ao outro lado e acelerava os passos. Mas as noites, sobretudo, é que me aterrorizavam. Desejava que o dia se prolongasse interminavelmente. Só a luz do sol conseguia acalmar o meu pobre espírito, tão superexcitado. Fazia com que minha mamãe acumulasse de encontro a porta, a mesa, a taboa de engomar, as cadeiras, a talha, toda a nossa mobília, para que, se alguém tentasse entrar, o estrondo daquelas coisas atropeladas nos despertasse. Ela sorria, dizendo-me que a nossa pobreza era conhecida lá fora, e ninguém perderia tempo e trabalho indo alta noite remexer meia dúzia de trapos sem valor. Mas eu instava, e ela fazia-me à vontade, com a sua condescendência angélica. Numa ocasião, uma saia pendurada na parede pareceu-me tomar formas estranhas e mover-se ao impulso de um corpo humano, vivo palpável. Era mais de meia-noite, minha mãe, extenuada de trabalho, dormia. Eu encolhi-me toda e abalei de manso, suavemente, com os olhos muito abertos, fixos naquele pavoroso vulto branco que parecia acenar-me de lá, misteriosamente.
Que é?
Perguntou assustada a minha companheira. Acenda a vela depressa, disse-lhe a meia voz muito trêmula. Ela levantou-se depois de ter ouvido o motivo do meu susto, despendurou a saia, sacudiu-a que eu que me certificasse de que não estava ali nem ninguém. Deixou que eu esprentasse embaixo da mesa e da cama e aconselhou-me a dormir, que ela ficaria velando pelo meu sono. E não fechou os olhos enquanto não me viu adormecida e serena. Atravessei noites de grande calor, no pino do verão, com a cabeça embaixo dos lençóis, fugindo de ver em cada paparede de sinhar-se sem a figura assustadora do assassino de Túlio. Emagreci. Andava cimética, com medo da loucura, até que a pouco fui voltando ao meu estado natural. Então trabalhava com maior regularidade e atravessava a noite de um sono só. Estava, pois, num período saudável quando, uma tarde, em que eu dava umas passagens em um casaco branco, reparei que minha rainha parara de engomar e ficara-se a olhar de arroradamente para mim. Muito te pareces com teu pai, exclamou por fim, num suspiro de indefinível tristeza. Minha mãe raras vezes falava do passado. Fugia de referir-se ao seu tempo de fugitiva alegria. Nunca atinei com a razão disso. Sentia-me curiosa, mas sem coragem de evocar lembranças que a pudessem magoar. Nessa tarde, porém, ela parecia ter necessidade de falar nos mortos, nos seus adorados amores. Interroguei-a docemente, e ela, sem contrariedade, pousou o ferro no peitoril da janela, sobre um tijolo que servia de descanso, e veio sentar-se ao pé de mim, numa cadeira baixa, que aí hoje conservo como lembrança dessa época. Pela janela aberta entrava um ar frio e a fumacinha azulada do cano de ferro. A roupa, a da borrifada, feita era trouxas apertadas, esperava os cuidados da engomadeira, que pela primeira vez na sua vida parecia fazer pouco caso dele. Lá fora gritavam as crianças numa algazarra atroz e passavam rindo os carroceiros dos zangues, manchados de sangue de volta do trabalho. E me que me pareço com meu pai? Perguntei desejosa de ouvi-la. É tudo, mas principalmente nos olhos, tens uma certa maneira de olhar como só nele conheci. Era também trigueiro como tu, mas menos pálido. A testa é que se não parecia tanto com a tua, mas os olhos. Tera os teus a mesma cor castanho escuro, e as pestanas curtas, como as dele, e as de minha mãe ensombravam-lhe as faces. Não era bonito, diziam os outros, eu achava-o lindo. Onde conheceu? Em casa de um amigo nosso, que deu um baile e instou para que eu fosse. Como já te contei, de 3 anos apenas fui rei e orfã de mãe. Não tive irmãos, criaram-me sem alegrias. Teu avô condescendeu em levar-me, por procuro que não quis desgostar o amigo a quem era obrigado. Lá julgou toda a noite, deixando-me envergonhada na sala e dando-me a explicação do seu comportamento, ele nunca entrava em casa antes de 1 hora e mais da madrugada. Teu pai dançou muito e eu gostava de ver eu foi tirar-me para uma valsa, respondi-lhe ingenuamente que não sabia dandar. Ele sentou-se a conversar comigo. E foi assim que principiamos a gostar um do outro. Eu, em casa, entretinha-me com serviços dos grosseiros. Não tinha convivência, não tinha animação. Aprender a ler e a escrever, mas isso mesmo mal. Fui pedida, teu avô pôs-se ao casamento, não me podia dar da dote teu pai, eu era pobre. Casei-me depois de muita luta, fui morar com a minha sogra. A boa velhinha morreu antes de 1 ano, e teu avô embrenhou-se por tal forma no vício, que ficou pobríssimo e desconsiderado. Chama Molo para o pé de nós. Ele continuou a jogar, sempre cego a todas as súplicas. Endividou-se. Meu marido arranjou-lhe, com sacrifício, o suficiente para saldar a sua dívida e lavar-lhe a honra. Mas foi tu em vão. O vício ó como a água do mar, que quanto mais sebe, mais sede faz. O infeliz velho chorava como uma criança, abraçado a mim, jurando não pegar mais em cartas, a dá-lhe-a para a mesa do jogo. Aquela banca era um abismo onde se sumiam todas as nossas economias. Foi em uma casa de jogo que morreu de um ataque, num triste dia chuvoso. Saímos de Minas, onde já não tinha...